Olá, sejam bem-vindos ao Histórias com Impacto, um podcast realizado em parceria com a Cruz Vermelha de Braga. E depois de conhecermos melhor a história do fundador da Cruz Vermelha, Henri Donat, no primeiro episódio, que podem já ouvir no site da RUM, junta-se a mim Catarina Santos. Ela é a coordenadora do Centro de Acolhimento Temporário. Catarina, seja muito bem-vinda. Esta semana contamos a história de um homem a quem chamaremos Miguel. É um ex-utente do CAT, do Centro de Acolhimento Temporário, que nasceu na Ucrânia, mas que tomou a decisão de vir com a esposa para Portugal. E a vida deste ucraniano acaba por se cruzar com a Cruz Vermelha de Braga num momento muito difícil da sua vida, não é assim?
Sim, olá, bom dia. Eu vim contar então a história do Miguel. É para mim uma história de amor, uma história de amor eterno, que nós, enquanto Cruz Vermelha, tivemos o privilégio de nos cruzar a dada altura do caminho dele, num dos piores momentos da vida dele. Ele chegou, então, como disse, com a esposa a Portugal, no início, por volta de 2001, 2002, na altura chegavam muitas pessoas dos países de leste e Portugal estava a acolher muitas pessoas nestas condições. O Miguel veio com a esposa, encontrou aqui também um grupo de amigos e acabou por se integrar relativamente bem. Tinha uma vida tranquila, conseguiu trabalhar, conseguiu arranjar trabalho, quer ele, quer a esposa, e viviam com alguma tranquilidade. No entanto, a vida dá muitas voltas e a senhora acabou por falecer, adoeceu e faleceu, e aquilo... E este momento foi, de facto, um momento de viragem para o Miguel. Ele aí deixou-se ir abaixo, perdeu tudo aquilo que seria o rumo da vida dele e perdeu todos aqueles sonhos que tinham quando vieram para Portugal.
Isto porque ele só tinha família mais direta, digamos assim, só tinha a esposa.
A única família que veio. Vieram os dois, vieram sozinhos, vieram mesmo na procura de um sonho, de uma vida mais tranquila para os dois. Eram muito jovens, tinham cerca de 30 anos. E entretanto acabou por falecer e ele andou ali um tempo sem rumo, acabou por começar a fazer consumos excessivos de álcool, gradualmente foi-se isolando e separando daquilo que era a sua rede social, os seus amigos, acabou por perder o trabalho porque também já não conseguia funcionar, e acabou também por cair na rua porque perdeu a capacidade financeira de pagar o alojamento que tinha. Nós encontramos o Miguel nessas condições, nesse registro, já muito fim de linha, com muitas doenças associadas. Já foi isto, foi um processo que para ele foram alguns meses a degradar e a ficar cada vez mais frágil e vulnerável.
Isto porque a Cruz Vermelha também tem um serviço, presta um serviço,
sim,
à comunidade e trabalha diretamente com as pessoas em situação de
sem-abrigo.
Foi,
sim,
assim que encontraram
que
o Miguel.
Nós temos algumas equipas que trabalham no terreno, equipa de intervenção social direta, equipa de rua, pessoas que têm muita experiência de terreno e acabam por conhecer as pessoas que estão de facto em situação de sem-abrigo, e são sinalizadas, e o Miguel foi nestas condições que foi encontrado, e veio até nós, chegou até nós já a fim de linha, como disse. Naquele momento, aquilo que nós tínhamos que trabalhar com ele era a questão da saúde, e eram situações sempre na emergência e na urgência, porque o Miguel já estava numa situação ilegal, nesta altura, não tinha SNS, não tinha identificação no Sistema Nacional de Saúde, portanto, tudo aquilo que precisávamos era sempre pelo caminho da urgência, tudo aquilo que ele que necessitava. Nunca conseguimos que nesta fase que houvesse um tratamento estruturado ao nível do alcoolismo, porque precisava de número de saúde, precisava de ser integrado num serviço especializado para os problemas que ele tinha, e isso não foi possível. Em 2014, penso que foi por aí, por essa altura, que foi-lhe aberto um processo de expulsão do país, como estava em situação ilegal, e acabou por... esse processo foi instaurado e ele tinha que fazer apresentações regulares no SEF e estava em vias de sair. Entretanto, aquilo para ele foi também outro baque. Ele já estava connosco, já há algum tempo. Foi outro baque quando nós então percebemos que provavelmente, se calhar, não seria pior pensarmos em repatriar, em enviá-lo de forma que conseguisse ter uma vida mais tranquila no país dele, uma vez que ali não estávamos a conseguir que ele tivesse uma vida estruturada, porque os problemas de saúde mantinham-se e não havia possibilidade de o ajudar.
Ou seja, achavam que ele, no regresso à Ucrânia, poderia recomeçar
conseguir
uma nova
mais
vida,
facilmente,
não é?
integrar-se
novamente
na sociedade,
devido às questões mais burocráticas, achamos nós, naquilo que são os nossos desconhecimentos, daquilo que... E aquilo para ele foi novamente outro baque, e nós nem percebíamos, porque aqui também não estás bem, aqui estás frágil e a tua saúde não está a melhorar, pelo contrário, mas não, ele não faz sentido nenhum, não posso ir, porque eu tenho aqui uma coisa que me prende, e é isto que eu quero para a minha vida. Não tínhamos percebido até então
o que
era isto, e o que eu prendia era, de facto, todos os dias tinha que ir ao cemitério ver a mulher, e passava lá algum tempo com ela, e aquilo para nós, de facto, não vamos ter que arranjar a forma de resolver esta situação sem o tirar daqui, porque a felicidade para ele vai passar sempre por estar aqui em Braga, não é? E acabamos por, claro que isto são coisas que demoram muito tempo, e acabamos por mais tarde conseguir perceber que havia na lei uma luz no fundo do túnel em que poderíamos pedir uma reapreciação daquilo que seriam os motivos que levaram à abertura do processo. Podíamos pedir uma reapreciação por razões humanitárias. Pedimos, fizemos relatórios daquilo que seria o que já fizemos com ele, o que vamos fazer para a frente se por acaso for concedida esta reapreciação. Ele também teria que se comprometer que, se fosse aceito, tinha que integrar um tratamento estruturado, não podia continuar nesta vida de consumo excessivo de álcool, não se preocupar com nada. E ele comprometeu-se, e foi as coisas que acabaram por correr bem. Atualmente está integrado já numa fase final de um tratamento ao nível da reinserção social, já não consome álcool há muito tempo, e está numa fase, e está feliz, acima de tudo sentimos que está feliz nesta condição de estar presente.
Neste momento ele já não está com a Cruz Vermelha, mas está a tentar recomeçar a sua vida, não é? Ainda não tem um trabalho fixo, mas está à procura e a fazer o caminho
e
até...
E tem, continua a ter os apoios que já na altura perdeu. Retomou esses apoios, essas relações sociais e essa retaguarda, que não sendo a família, são as pessoas que acabam por lhe continuar a dar força. Ainda tem connosco muita referência, e isso também me agrada dizer. Porque ele de vez em quando aparece e está de facto mesmo muito feliz, e sentimos-nos muito, muito gratos por ter conseguido, por ter passado pela vida dele e ele pela nossa, e acho que...
Portanto, a Cruz Vermelha acaba por ser o primeiro passo para que o Miguel consiga deixar o álcool, consiga deixar de ser uma pessoa em situação de sem-abrigo e consiga recomeçar a sua vida.
Sim, e
reintegrar-se na sociedade.
Claro, e reintegrar-se e repensar naquilo que são os objetivos primários, ainda que nunca esqueça aquilo que o trouxe cá e que vai ficar sempre com ele. Mas perceber que, e nós também percebermos, que a felicidade e aquilo que queremos para a pessoa muitas vezes não é aquilo que ela está disponível para dar, e aceitarmos isso. Aceitarmos sempre que pequenas coisas podem fazer toda a diferença. Não?
O Miguel terá agora cerca de 50 anos.
50 e muitos, sim.
50 e alguns anos, muito bem. E então o Miguel encontra em Braga a paz que ele precisa para continuar a sua vida depois da morte da esposa. Esta aproximação que vocês tentam fazer a pessoas em situação de sem-abrigo e a pessoas que estão a viver uma dor imensa, como era o caso do Miguel, que acabou por se entregar ao vício do álcool, é um trabalho muito peculiar, é um trabalho muito que exige muito cuidado na forma como se lida com as pessoas.
Sim, e lá está, na forma como lidamos com cada uma das pessoas, porque na verdade fazer muita gestão daquilo que são as nossas expectativas, porque nós achamos sempre que precisamos de muita coisa para estar bem, para ser feliz e para conseguir o que queremos, na verdade... E que os outros também vão ter essa necessidade. Não, é perceber o que é que ele precisa para estar bem e ir de encontro a isso. Porque às vezes, e os timings nunca são os mesmos para todas as pessoas, não é? Muitas vezes demoramos ali algum tempo até que a pessoa perceba que quer ir por este caminho, ou então não, e nós estamos disponíveis nesse momento quando as coisas estão para acontecer. E acho que é isso que faz a diferença nas mudanças.
E às vezes a primeira impressão que temos, que como vocês acharam inicialmente que seria melhor para o Miguel regressar à Ucrânia, nem sempre. Assim, não é?
É
há
verdade.
Coisas que as pessoas escondem que fazem toda a diferença nas decisões que são tomadas.
E é com isso que nós temos que continuar a aprender a lidar com cada um e com a pessoa nova que nos aparece. Perceber que afinal não é o que nós queremos, não é sempre, aliás, não é nunca o que nós queremos. Às vezes pode coincidir, mas nós temos que andar um bocadinho ali a perceber o que é aquela pessoa precisa, o que é que ela é capaz e até onde é que ela está disponível, isso é importante.
Percebemos então que o Miguel ficará em Braga até ao fim dos seus dias.
Sim, eu acho que sim.
Depois de todas estas dificuldades.
Exatamente.
Não é? Catarina, quantas pessoas são apoiadas neste momento no CAT?
Nós temos um centro para 45 pessoas.
E tem sido constantemente lutado?
Está sempre lutado, temos lista de espera. Cada vez mais sentimos necessidade de dar respostas imediatas que não temos, porque as pessoas não saem, não há esta mobilidade desejável, não é? Não se consegue arranjar uma solução para as 45 pessoas com esta mobilidade, não é? Vão saindo e vão entrando novas, mas durante um ano conseguimos acompanhar cerca de 80 a 90 pessoas entre as saídas e as entradas.
Muito obrigada pela história que partilhou connosco hoje. O Centro de Acolhimento Temporário localiza-se na Travessa da Agninha, em Nogueira. Neste momento são apoiadas cerca de meia centena de pessoas. Este CAT tem como missão promover a qualidade de vida do utente sem abrigo, facultando acolhimento temporário, visando sensibilizar o utente para a construção e a prosecução de um projeto de vida, auxiliar também no processo de reinserção social destas pessoas. Hoje conhecemos o percurso do Miguel e a prova de que há amores que são mesmo para a vida toda. Daqui a 15 dias regressamos com mais Histórias com Impacto, sempre na companhia da Cruz Vermelha de Braga. Até lá!